Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto.
Em razão da ameaça do novo coronavírus no Maranhão, órgãos públicos, empresas privadas, serviços de saúde e eventos esportivos anunciaram medidas de prevenção contra a doença. Para falar sobre esse assunto, o Rádio Opinião de hoje recebe a coordenadora do Centro de Informações Estratégicas e Vigilância em Saúde, Jaqueline Rios. Bom dia, seja bem-vinda ao Rádio Opinião.
Bom dia.
Bem, para a gente começar, diversas medidas estão sendo tomadas aqui no estado também, enfim, escolas já interromperam as aulas aqui na própria universidade e também outras instituições já cancelaram até o funcionamento. Bem, você acredita que essa é a melhor atitude? Estamos no caminho certo, estamos tomando as atitudes corretas, as ações corretas?
Em razão de uma epidemia, essas são as medidas corretíssimas e é cautela. A população ela precisa ter cautela. E o decreto, né, que saiu ontem do governador é muito importante porque onde tem aglomeração de pessoas, a propagação do vírus ela é bem maior. Então, essas medidas elas visam minimizar, porque nós não temos ainda o vírus circulando aqui no Maranhão. Nós não temos nenhum caso confirmado, graças a Deus. Então, para minimizar, porque nós tivemos outros países, como Itália e outros, que não tomaram essas medidas mais drásticas e, né, a gente está vendo o caos que está acontecendo. Então, essas medidas elas visam realmente a gente minimizar essa disseminação do vírus.
Ok. Bem, as pessoas, elas não têm, uma parte delas, né? Acham que pode estar sendo um pouco exagerado, ao mesmo tempo também tem vários que ainda não chegaram a esse raciocínio, né? Do perigo que é, por exemplo, o toque, não é isso? Enfim, essa a coisa de levar a mão ao nariz, não lavar as mãos também e outras atitudes, né? Outras já, por outro lado, se concentram muito nessa questão do álcool, enfim, estão até entrando em certo pânico, né? Porque já não está se encontrando o álcool com tanta facilidade aqui, entre outros produtos, né? Para essa asepsia. Enfim, cada um com um tipo de demanda, digamos, né? Enfim, o que a senhora acha que deve ser veiculado, enfim, mencionado, né? Para que essas pessoas elas tenham um encaminhamento, né, normal, digamos, né? Para que se enfrente com a devida força esse vírus, esse coronavírus?
Bom, a população realmente, né, fica meio assustada, porque, de qualquer forma, é algo novo. Então, a gente vê hoje, está todo tempo, a veiculação da mídia é só sobre coronavírus, muito para orientação. Então, as pessoas, nesse momento, elas têm que buscar informação realmente de fontes oficiais, porque nós temos muitas fakes, né?
Com certeza.
Então, isso dá pânico na população. Então, a melhor forma é procurar orientação.
Oficiais, sites oficiais.
Sites oficiais. Nós temos o site do Ministério da Saúde, que é aberto, que tem perguntas e respostas, que realmente vão tirar a dúvida da população. E outra coisa, a população, ela não pode, porque a gente está num período sazonal de gripe, né? E esse é o período, é uma sazonalidade que acontece todo ano. Cada ano, às vezes, tem um pouco de diferença, mais acirrada a questão da gripe, né, pela sazonalidade, mas é normal. Então, as pessoas, nesse momento, elas não podem estar, por exemplo, dentro de shoppings, né, em grandes aglomerações, porque isso, a transmissão do vírus, ela é muito maior. Então, a melhor forma
é evitar
esses... de estar saindo, as escolas que já estão, né, fechando suas portas somente nesse período que está essa situação.
São
mais
15 dias por volta, de 15 dias,
mais,
né,
ou
as
menos
escolas?
Isso aí a gente vai vendo com o decorrer do tempo.
Sim.
A partir de quando a gente tiver o nosso primeiro caso, que não é, a gente não tem ainda. Então, cada tempo a gente é muito dinâmico essas mudanças. Né? Então, assim, mas mais importante é que a população ela fique calma. Ela pode acessar a internet para ver os sites oficiais, que lá vão estar as orientações.
Estamos recebendo no Rádio Opinião de hoje a coordenadora do Centro de Informações Estratégicas e Vigilância em Saúde, Jaqueline Rios. Ela fala sobre o novo coronavírus. Enfim, em casos assim que a pessoa ela não tem como, não tem saída, ela precisa ir a um banco resolver, se ela não tem um acesso ali via internet, ela tem que ir, o que ela deve fazer? Ela deve utilizar, enfim, já que não tem o álcool, lavar as mãos, a máscara, ela dá uma proteção para essas pessoas, enfim.
Essa pergunta foi bem importante. A questão da máscara. Claro que a pessoa, ela precisa ir ao banco, ela precisa ir no supermercado, ela vai. A pessoa está bem, não está gripada, não está com nenhum sintoma respiratório, então não é indicada a utilização da máscara. A máscara, na verdade, né, que é aquela máscara cirúrgica, é para caso de pessoas que estão já com algum sintoma respiratório e elas ficam, estão em casa, e tem os outros familiares, tem pessoas idosas, tem crianças.
Então a máscara é para a pessoa para que está
pessoa
com
que
sintomas.
Está com sintoma. Então a gente vê erroneamente as pessoas...
Querendo se proteger,
se,
né?
Se proteger, e na verdade não é assim.
Ela
e
tem que proteger
coisa,
as outras pessoas.
A gente vai ter um colapso de não ter. A gente já não está encontrando essas máscaras, álcool gel, né? O álcool gel, sim, ele é bem importante as pessoas terem. E já na necessidade de ir a um banco, de ir ao supermercado, né? De fazer sua compra. Então, ela utilizar o álcool toda vez que ela... Sempre, porque ela vai pegar numa maçaneta, ela vai pegar num corrimão de uma escada. Então... O vírus, ele fica ali por algumas horas, que ainda não está muito definido isso, mas ele está ali. Então, o álcool gel, justamente, a gente não está diante de uma torneira. Então, tem um álcool gel na bolsa que imediatamente você faz a asepsia das suas mãos. E quando chegar em casa, lavar as mãos muito bem com água e sabão, né? E sempre está utilizando essas etiquetas respiratórias.
Vamos às questões mais próximas da gente. Você falou em maçaneta. A gente está sempre abrindo, fechando porta, também está em um ambiente com ar-condicionado. E o celular?
Muito bem. O celular, assim como outros objetos, né, de casa, do trabalho, então eles podem usar o álcool gel para fazer a limpeza deles.
De quanto em quanto tempo?
Não tem esse de quanto em quanto tempo. É sempre. Sempre porque você vai estar pegando
haja
o celular.
Haja álcool, né?
E haja álcool. Então, assim, também tudo a gente tem que ter uma cautela.
Sim,
a gente sabe,
claro,
que o álcool gel, nesse momento, às vezes procura, não acha.
Tem
então,
que ter
se
uma economia,
tem,
né?
Você, vamos economizar.
Usar
então, vamos usar tanto máscara, né, para a pessoa que está doente, né, que a pessoa que tem algum sintoma, de forma cautelosa. A questão da limpeza dos ambientes de trabalho, isso é muito importante, né? Porque as pessoas que estão bem, né, quem tiver... com algum sintoma respiratório, qual é a orientação? Que ela consiga, que ela fique em casa. Se ela puder fazer o trabalho dela, né, remoto, né, usando o computador, né, que muitos trabalham dessa forma, é a melhor indicação. Agora, é importante que, tanto em casa, né, quanto no ambiente de trabalho, que se tenha esse bom hábito de estar higienizando a mesa, higienizando a maçaneta da porta, vidro. Então, assim, tudo. Agora, tudo, lembrando que tudo tem que ser de forma bem cautelosa. Porque no momento de pandemia, como a gente está vivendo, que realmente as pessoas ficam com aquele medo, com aquele pânico, aí toda hora a pessoa até se banha de álcool gel. Então, é importante realmente o que você falou, a cautela em relação a esses produtos.
Racionalidade.
Isso, racionalidade.
A gente sabe que os idosos, eles são o público aí, alvo, digamos, né? O público mais vulnerável, né? Isso, e também pessoas que têm doenças...
Pré-existentes.
Então, assim, algumas doenças, a pneumonia, enfim, o câncer,
a
asma, né? Enfim, essas doenças respiratórias, sobretudo, né? Como tratar? Essas pessoas também, algumas delas precisam sair de alguma maneira, como eu já havia falado, né? Enfim, mas o idoso, é bom que ele fique em casa. Esse contato com crianças também... Do idoso com crianças, o avô com o neto, com a neta, enfim.
Bom, isso também é bem importante. A gente, hoje, a questão da criança, né? Criança, o hábito de higiene dela é totalmente diferente de um adulto, né? Criança tá brincando, tá botando mão na boca. Então, o idoso, né? O idoso ou aqueles que têm problemas de, como você falou, que alguma doença pré-existente, como asma, que tem bronquite, que tem um problema cardíaco. Então, essas pessoas, elas estão mais vulneráveis. Então, isso dentro do domicílio, dentro de casa, ele deve, por exemplo, se eu tiver uma pessoa que está com sintoma respiratório, mas tem um idoso, então vamos ter o máximo de cuidado, separar todos os objetos, né?
Máscara é bom também para eles?
No caso do idoso, a gente pode até considerar, porque eles têm uma
vulnerabilidade
maior pela condição, porque o idoso, claro que à medida que a gente vai evoluindo, né, crescendo, né, ficando adulto, o idoso, ele tem, a imunidade dele tende a ser diminuída um pouco, né? E normalmente é quando começa a aparecer algum tipo de hipertensão, diabetes. Então, nesse caso, eles são mais sujeitos.
Sensíveis.
São mais sensíveis. Se a gente pensar no H1N1, em 2009, 2010, quem era o nosso público-alvo, o nosso público mais vulnerável, na verdade, nosso não, para o vírus do H1N1, eram as gestantes. Porque as gestantes, ela tem, né, no seu, a sua imunidade, ela tende a diminuir um pouco. Então, nesse caso agora, a gente tem também a gestante, deve ter todo o cuidado, né? Mas, assim, o que a gente está vendo no mundo é a questão dos idosos com uma população mais acometida.
Para a gente sabe que é muita informação, mas para a gente terminar, a senhora citou o H1N1. Os corona, a gente já teve outros episódios aqui. O mais recente foi em 2008, se eu não me engano.
2003.
2003 também teve. 2012. E 2012. Enfim, são várias doenças que foram, digamos, apelidadas, não é isso? A gripe do frango, a gripe suína, tem a influenza e agora o Covid-19. E o H1N1 também é um problema que estamos enfrentando aqui no Maranhão. Qual a diferença entre eles?
Bom, a gente está vendo que a gente está num período sazonal, que a gente sempre tem, hoje o H1N1, ele já circula em todo mundo, né? Que antes também a gente teve toda essa questão do pânico e tudo, por quê? Porque nós não tínhamos vacina e era um vírus novo, porque o vírus da influenza, ele é altamente mutável. Então, por isso que a gente tem vacina, né? Depois, graças a Deus, veio a vacina da gripe e essa vacina, ela é renovada. Ela é renovada por quê? Porque todo ano esse vírus pode ser diferente, né? No caso do coronavírus, para nós agora, para o mundo, é algo novo. É diferente do coronavírus que ocorreu principalmente na Ásia, né? Então, assim, que era mais perigoso. Esse aqui, em relação a H1N1, a gente está vendo que, pela sazonalidade, a gente está tendo muito caso de H1N1 esse ano, né? Pelo menos aqui a gente está tendo H1N1, que realmente ele tem uma letalidade bem maior do que
o próprio
Covid-19. Né? Então, o Covid-19, até o momento, ele está com uma letalidade, né? Ou seja, a pessoa que adoece e morre, ela está com uma letalidade mais baixa, em torno de 3,5%. Então, a diferença é essa. A gente não tem vacina para o Covid-19, né? O H1N1 a gente tem vacina. Agora, o que que está acontecendo? Por que que a gente está tendo mais casos de H1N1, por exemplo, agora? Então, o que a gente está percebendo são baixas coberturas vacinais. Então, assim como a questão do sarampo, Sim. É importante que as pessoas... E aí vem o fake news, né? Que são aqueles também tem os contra a vacina, né?
Sim.
E que a população, ela vai seguindo esse caminho.
Uma parte vai, né?
Uma parte, né, dessa população vai seguindo esse caminho. Então, a gente vai ter, a pessoa não vai vacinar e a gente vai ter coberturas baixas. Então, o H1N1 está acontecendo agora por conta das baixas coberturas.
Finalizando mesmo agora, de fato. Tem como... aliás, tem como confundir Sim. o corona com o H1N1?
Sim, clinicamente você não tem como, porque é um sintoma bem parecido com gripe, tosse, a pessoa quando agrava mais tosse pode dar ou não febre, principalmente nos idosos, que às vezes...
Deixa eu fazer uma pergunta capciosa agora. Existe alguma possibilidade de esses casos de H1N1, na verdade, serem o corona?
Não, porque o H1N1, até agora, pelo menos aqui no Maranhão, o que foi detectado não teve coronavírus.
Certo.
Tá? Agora, a gente não sabe porque existe a questão de co-infecção. De repente, a pessoa pode estar com H1N1 e pode estar com o coronavírus. Então, isso é algo que também está de acordo com as pesquisas. Tudo ainda está sendo...
Ainda
tudo
ainda
é muito novo. Isso ainda não está... A gente não tem esses esclarecimentos. Né? Mas agora, que confunde, confunde. Agora, o que a gente está fazendo? O que diferencia um pouco? Porque as pessoas que, de repente, chegam de viagens internacionais ou viagens agora, São Paulo, Rio de Janeiro, que já tem uma transmissão, o vírus já está circulando,
já tá bem
a gente
avançado.
Não sabe mais de onde, quem está transmitindo para quem. Então, essas pessoas, se elas vierem desses lugares, né, ou viagem internacional, ou São Paulo, Rio, e aí elas apresentarem algum sintoma, né, mesmo que seja leve, algum sintoma, então essas pessoas, elas é indicado que elas, né, passem por uma avaliação médica, vá fazer, aí sim, para fazer a coleta, para detectar se é o...
Fazer o teste.
Isso, o teste, tá?
Bem, tem muito mais questionamentos, mas a gente...
Vamos lá.
Somos limitados pelo tempo. Recebemos no Rádio Opinião de hoje a coordenadora do Centro de Informações Estratégicas e Vigilância em Saúde, a Jaqueline Rios. Ela falou sobre o novo coronavírus. A gente agradece a sua presença, os seus esclarecimentos. Considerações, por favor.
Bom, as considerações é manter a calma, né? Manter a calma. É, evitar realmente esses lugares de aglomeração. Fazer as etiquetas respiratórias, ou seja... ao tossir ou espirrar, né? Sempre usar aqui o cotovelo aqui. Outra coisa, lavagem das mãos. Está em casa, todo o tempo lavar as mãos. Saiu para algum lugar para comprar, volta, lava a mão e também levar o álcool.
Primeira coisa que se faz quando chegar em casa é lavar a mão.
Lavar as mãos, porque tem criança pequena, tem um idoso, não vai pegar. Então, lavar as mãos. Isso realmente é eficaz contra a doença, né? Já que a gente também não tem a vacina, então a gente sabe que a gente pode, a qualquer momento, ter a doença aqui no estado. A gente pode até acontecer, mas a gente tem que estar preparado, né? E temos que estar com a nossa saúde forte para poder se pegar, não ser algo mais leve, né? É isso.
Você confere essa e outras edições em www.universidadefm.ufma.br.